Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Vamos dar então início à reunião. O ponto 1 relativo a informações. Tenho apenas uma informação rápida para dar, que entrou um requerimento do Partido Chega para uma audição ao Sr. Secretário de Estado. Devem ter recebido há pouco tempo no e-mail. Nós vamos deixar este assunto para o último ponto, os outros assuntos, mas se entretanto quiserem ir vendo o requerimento, informo já da sua entrada. Sabendo, obviamente, que tendo entrado 24 horas antes, depois também só será votado se houver consenso, e por isso é que estou a dar já a nota, para verificarem se depois... pode ser, obviamente, apresentado pelo deputado Bruno Nunes, mas depois só haverá votação se houver consenso, senão passa para a próxima reunião. Quanto ao número 2, Grupo de Trabalho dos Escrutínios das Iniciativas Europeias, dou a palavra ao Sr. Presidente Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente pôde testemunhar, tivemos quórum na reunião do Grupo de Trabalho. Esta semana tínhamos 21 iniciativas, das quais sinalizamos 13, uma para escrutínio e 12 para conhecimento das respectivas comissões competentes em razão de matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Coloco então à votação, perguntando quem vota contra, quem se abstém. Está então aprovado por unanimidade. Passando ao ponto 3, designação do membro da CAI que integrará a delegação da Assembleia da República à Conferência Interparlamentar, dedicada aos desafios e oportunidades para o futuro aprovisionamento energético da UE, dias 23 e 24 de abril em Estocolmo, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar quem será o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando todas as senhoras e senhores deputados, indicamos o deputado Jorge Seguro Sanches. Obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 4, que tem a ver com a apreciação e votação dos parceiros no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias, onde temos alguns parceiros. O primeiro parceiro, neste caso, cabe-me a mim apresentar, relativo ao programa de trabalho da Comissão Europeia. E se calhar vou dar aqui um desconto enquanto Presidente e passar a ser deputado e apresento muito sucintamente, dando uma nota prévia que, como sabem, tínhamos começado a discussão deste parecer. Entendemos que, dada a importância do mesmo e havendo várias dúvidas de vários partidos, o melhor era procurar-se uma versão consensualizada e, por isso, foi sugerido até pelo Sr. Deputado Ricardo Sousa de o fazermos em sede de grupo de trabalho, que foi o que fizemos. Eu retirei várias coisas, foi um subtrair para se somar, mas penso que, dada a importância do parecer, foi o correto a fazer. E o programa de trabalho da Comissão Europeia tem essencialmente 6 ambições. A primeira é o Pacto Ecológico Europeu, o segundo é uma Europa preparada para a era digital, o terceiro, uma economia ao serviço das pessoas, o quarto, uma Europa mais forte no mundo, 5, a promoção do modo de vida europeu e 6, um novo impulso para a democracia europeia. Há uma série de compromissos, desde o novo Fundo Europeu da Soberania, o segundo cabaz de novos recursos próprios, também muitas iniciativas que vinham da Conferência do Futuro da Europa passaram também a propostas. Há várias iniciativas relacionadas com a transição ecológica, com a transição energética, com a reciclagem. Há várias iniciativas também relacionadas, como eu disse, com os recursos próprios. O programa de trabalho tem 51 novas iniciativas, são enumeradas 8 iniciativas de simplificação regulamentar e 116 processos legislativos prioritários em curso. E, por fim, a Comissão propõe ainda a retirada de uma proposta pendente no anexo 4. Das nossas comissões parlamentares e das assembleias regionais, tivemos quase 200 iniciativas selecionadas, como eu também já tinha dado nota, é uma quantidade elevada de iniciativas, que depois também nos deve levar a um debate se não devemos alterar este modelo, mas por agora também é bem do consenso e seguindo a tradição, digamos assim, que a Assembleia tem tido até aqui, O que se propõe aqui é acolhermos todas essas iniciativas selecionadas pelas comissões parlamentares para efeito de escrutínio e a comissão, basicamente, depois, em sede também de projeto de resolução que está anexo, adota essas iniciativas para escrutínio. Queria fazer também uma nota que fiz no grupo de trabalho, dizendo que, se calhar, nos próximos meses devíamos pensar, e também sei que esse trabalho já está a ser feito em relação ao funcionamento do grupo de trabalho, pensar se o próprio grupo de trabalho não pode servir um pouco para este fim, e, se calhar, ou fazermos alguma pedagogia junto das comissões, ou alterarmos aqui o funcionamento, porque, na prática, 200 iniciativas será muito difícil de escrutinar eficazmente, digamos assim, e por isso talvez no futuro devemos selecionar menos e escrutiná-las melhor, mas é também uma discussão mais profunda que tem de ser feita, e também sei que o grupo de trabalho já está em reformulação e podemos começar essa discussão lá para efetivamente depois mudarmos aqui um bocadinho o financiamento. Agradeço a todos e pergunto se alguém quer intervir. Rui Lage, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente em exercício. Bom, nós, como já tive a oportunidade de dizer na reunião do grupo de escrutínio, nós reconhecemos o esforço de consensualização deste texto final. Aliás, como dizia o Paulo Ricœur, a política é o consenso conflitual. E, aliás, o Paulo Ricœur foi assistido durante muitos anos pelo Sr. Emmanuel Macron, que é o mentor do grupo no Parlamento Europeu, com o qual a Iniciativa Liberal se sente mais afinidades, presumo eu. E acho que esse esforço de consensualização vai muito mais ao encontro daquilo que é um documento profundamente transversal e que, aliás, recolhe contributos de todas as comissões. Parece-nos uma formulação correta, digamos que foi submetida a uma espécie de processo de cura e agora está muito mais digerível. E, portanto, nós agora estamos em condições de acompanhar este parecer, quanto às reflexões que fez também sobre o tema do volume de escrutínio. Bom, é um facto que, até atendendo às metas que a própria Assembleia da República definiu, uma espécie de meta indicativa, salvo erro, de 40 iniciativas por ano, acho que era isso que estava num documento que nos foi distribuído no início da legislatura, é evidente que o somatório de todas as iniciativas sinalizadas pelas comissões dá, como disse, quase 200 iniciativas, parece claramente excessivo, portanto concordo que devemos promover uma reflexão desde logo através do Grupo de Trabalho de Escrutínio das Iniciativas Europeias na tentativa de perceber como é que nós podemos introduzir aqui alguma seletividade, algum critério. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se mais ninguém se quiser pronunciar, dou então por encerrado esta linha do número 4 e passamos... Ah, não. Pois, é preciso votar. Pergunto exatamente se alguém vota contra, se alguém se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Passamos então à linha B, cujo deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Rui Lage, para apresentar o parecer relativo à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu de Conselho, que estabelece um quadro de certificação da União relativo às remoções de carbono.
Obrigado mais uma vez. Bom, a proposta que foi recebida por esta comissão diz respeito, como disse, à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um quadro de certificação da União relativa às remoções de carbono. Esta iniciativa foi sinalizada para a Comissão de Ambiente para escrutínio, que entendeu não emitir relatório, portanto cabe-nos a nós fazer um parecer. Para dizer que este é um instrumento da maior importância para se atingir a tão ambicionada meta da neutralidade carbónica na União Europeia em 2050, sendo que a redução das emissões de gases com efeito estufa, mesmo que seja uma redução significativa, não é suficiente por si só para garantir essa neutralidade, que vai ter que resultar de um equilíbrio complexo, delicado, entre a redução de emissões e captura de CO2 da atmosfera. E, portanto, vai ser preciso armazenar CO2, capturar CO2 na atmosfera e armazená-lo em larga escala. E hoje em dia, há essencialmente três caminhos para o fazer. Um é através do armazenamento permanente, que implica tecnologias industriais muito complexas e muito dispendiosas. Depois, há a via do carbon farming, que em português dá uma tradução pouco satisfatória, que é cultivo do carbono, que dá quase a ideia de que há assim uns agricultores com uns ancinhos e umas inchadas a cultivarem carbono, e que tem a ver essencialmente com o uso dos solos para capturar carbono orgânico através da agricultura e também da florestação. E depois há ainda uma via menos explorada, que é de armazenamento em materiais de longa duração, por exemplo, madeiras que são utilizadas no setor da construção. E é evidente que no contexto de uma política que é de âmbito europeu, torna-se absolutamente necessário que haja um esquema de certificação e de verificação dos certificados de remoção que seja uniforme e que seja fiável, que dê também confiança aos investidores, aos vários protagonistas, que evite o fenómeno do greenwashing e que, idealmente, acabe por gerar um novo setor económico na União Europeia. E, portanto, isso exige um regulamento europeu, que é o que está aqui proposto, que estabeleça critérios de qualidade para a remoção de carbono, regras para a verificação e para a certificação e também regras para o reconhecimento de esquemas, quer públicos, quer privados, e esquemas também nacionais de remoção de carbono, como aliás é o caso do mercado voluntário de carbono que foi criado por decreto de lei em janeiro pelo governo português no nosso país. E portanto, a iniciativa em apreço é coerente com as disposições de política setorial já existentes, e encontra também já agora respaldo nas próprias propostas da Conferência sobre o Futuro da Europa. Uma das propostas é justamente a de introduzir uma certificação das remoções de carbono. Vai também desempenhar um papel muito importante este esquema de certificação de remoções de carbono nas políticas ambientais da União Europeia, porque acaba por se prender também com o tema da biodiversidade ou do restauro da natureza, com a própria política agrícola comum e com a estratégia da União Europeia para as florestas. Quanto à subsidiariedade, bom, é evidente que estes desafios não podem ser resolvidos apenas com estratégias nacionais ou locais. Pelo contrário, no fundo, a ação a nível europeu acaba por magnificar e amplificar as estratégias nacionais e locais, e aliás a existência de um quadro comum neste caso acaba também por criar condições equitativas no próprio mercado interno no que diz respeito a uma futura economia de certificados de remoção de carbono, e também não excede esta proposta o necessário para alcançar os objetivos e pelo que respeita também o princípio da proporcionalidade, e portanto é este o parecer que nós submetemos a esta comissão, que propomos que seja aprovado, dando por concluído o escrutínio desta iniciativa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém quer intervir. Sr. Deputado Paulo Nis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, retificar em relação ao primeiro relatório que nós vimos. Esqueci-me, obviamente, agradecer ao deputado relator o trabalho e faço também agora ao deputado Rui Lage e dizer, obviamente, que nós não temos nada a opor, nem a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à linha C, cuja votação é que isto, o consenso é tão grande que eu até me esqueço da votação. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Passamos então à linha C, cujo deputado autor de parecer é o Sr. Deputado Miguel Iglesias, relativo à proposta de diretiva do Conselho, que altera outra diretiva no que diz respeito às regras do IVA para a era digital.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Enfim, não querendo amassar os colegas sobre esta matéria, que é muito específica, mas se me permitem, queria apenas, de facto, fazer aqui alguns considerandos sobre a diretiva, porque, de facto, esta questão é de grande importância por aquilo que a receita IVA representa no orçamento, não apenas dos Estados-membros, mas, naturalmente, no orçamento da União Europeia. E aliás, o grande objetivo desta proposta é contribuir para a redução da fraude e evasão fiscal que se verifica de modo transversal todos os países da União Europeia e que, na verdade, causa um enorme rombo nas receitas fiscais, e para que tenhamos consciência, aliás, tal como está escrito na própria diretiva, 0,3% do IVA cobrado a nível nacional é transferido para a União Europeia como recursos próprios e representa 12% do orçamento total da União Europeia. E muitas destas medidas que se encontram no âmbito desta proposta, nomeadamente a obrigação da comunicação digital, por exemplo, nos Estados-membros que já implementaram estas medidas, houve um aumento de receita de IVA superior a 20 mil milhões de euros, ou seja, estamos a falar de um aumento de cerca de 3,5% nesses Estados-membros que já aplicaram algumas destas medidas. Portanto, isto é algo muito significativo. E no âmbito, naturalmente, de uma nova realidade de comércio eletrónico, comércio digital, de novas plataformas, a questão da tributação, a agilização, a modernização dos instrumentos da União e dos Estados-membros para arrecadar de forma mais eficiente esta receita é de grande importância e, portanto, toda esta proposta vai nesse sentido e naturalmente aqui devo dizer que a Comissão de Orçamento e Finanças resumiu de forma bastante concisa, sucinta e correta o âmago e o âmbito desta iniciativa, que se corrobora neste relatório que apresento. Naturalmente cumpre-se com o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e, portanto, julgo que está perfeitamente disponível para votação para os caros colegas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer intervir. A seguir faz a ronda, Sr. Deputado Palmeiras. Muito obrigado pela elaboração do parecer, Sr. Deputado Miguel Iglesias. Passando então à linha votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passando então à linha D, o Sr. Deputado Bruno Nunes informou que não irá estar presente. E por isso, das duas, uma, ou consensualizamos aqui que este ponto é adiado, parece-me ser o mais indicado, ou então se alguém fizer mesmo muita questão de discutir este ponto hoje. Não, no prazo tem. Mas ainda temos tempo, faltam duas semanas. Próxima semana, ninguém se opõe? Sim, faltam duas semanas, pode ser para a semana. Ninguém se opõe a que o ponto seja adiado para a semana? Pronto, então passamos por consenso este ponto, a apresentação deste parecer para a próxima semana. A linha E, cabe ao Sr. Deputado Paulo Meniz apresentar o parecer relativo à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é relativamente fácil, porque foi analisada em razão da matéria pela Comissão competente e que entendeu que não havia lugar a escrutínio e, portanto, naquilo que são os dois requisitos fundamentais em termos da Comissão de Assuntos Europeus, isto é, a subsidiariedade e a proporcionalidade, estão também respeitados e, desse ponto de vista, não há lugar a escrutínio e encerra-se o processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, para agradecer, enfim, o trabalho ainda que não tenha sido excessivo, seguramente, para o Sr. Deputado Paulo Meniz, mas teve que se debruçar sobre a matéria, portanto, cumprimentando-o por isso. Não podemos deixar de, no entanto, deixar aqui um lamento ou um reparo, se quiserem, porque esta matéria dos resíduos elétricos e eletrónicos é, para nós, uma matéria de grande importância, sobretudo quando cada vez mais somos confrontados com, enfim, a escassez das matérias-primas, a necessidade de importarmos matérias-primas. É sempre bom lembrar que nestes resíduos podem estar verdadeiramente oportunidades, justamente, enfim, de obtermos essas mesmas matérias-primas. Não podemos deixar, portanto, de lamentar que no âmbito da Comissão do Ambiente, enfim, não tenha sido escrutinada esta diretiva, esta proposta de diretiva, porque nos parece que seria interessante, mesmo até no âmbito aqui depois da Comissão dos Assuntos Europeus, para lá, digamos, dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, termos um entendimento, no fundo, mais profundo sobre esta proposta e sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Nins.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer as palavras simpáticas do Sr. Deputado João Paulo Rebelo. E, de facto, o tema dos resíduos, naquilo que eu percebi ser a preocupação e digamos, o relevo que quis dar, que tem a ver com a chamada economia circular, e muitos desses resíduos poderem vir a ser reciclados para outras vidas, para outras funções, diminuindo a pressão sobre o meio ambiente, criando oportunidades de economia que nós queremos avançadas e numa dimensão que a própria Presidente da Comissão tem muito salientado nas suas visões programáticas. De facto, nós achamos também um bocadinho estranho que a Comissão de Ambiente, presidida pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, Tiago Brandão Rodrigues, não tenha entendido esta sensibilidade, mas seguramente, e por maioria de razão, entendemos que o Sr. Deputado João Paulo Rebelo, com maior facilidade, enfim, pertencendo naturalmente à mesma família política, também o sensibilizará para situações futuras dessas matérias, ele poder ter, enquanto Presidente da Comissão de Ambiente, uma atenção especial e uma sensibilidade que, aparentemente, neste caso, não revelou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por fim, vamos colocar à votação, perguntando-se quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. E, por fim, passamos ao ponto 5, outros assuntos, onde, relativamente ao ponto do requerimento, passa então para a próxima semana também, visto que o Sr. Deputado Bruno Nunes não está cá, e assim também se cumpre o prazo das 24 horas do requerimento escrito. E dar apenas a nota que amanhã temos sessão plenária de debate preparatório do Conselho Europeu com o Sr. Primeiro-Ministro. O debate começa às 2, mas o nosso, não sei. Vamos ver. Conselho Europeu este que se realiza dia 23 e 24. O dia 26 e 27 há uma delegação no âmbito da cooperação interparlamentar relacionada com a Europol, onde também teremos aqui o Sr. Deputado Bruno Nunes e o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, do Partido Socialista. Dia 27 e 28, jornadas parlamentares do Partido Socialista, e por isso a nossa reunião ordinária passa para dia 29 às 11. Primeiro ponto, audição pós-Conselho Europeu com o Sr. Secretário de Estado. Segundo ponto, reunião ordinária da Comissão. Por fim, último ponto da ordem de trabalhos, número 6, apreciação e votação da ata número 46 da reunião de 7 de março de 2023. Pergunto se alguém vota contra. Alguém se abstém? Está aprovado também por unanimidade. E assim, se mais ninguém tiver nenhum ponto, damos por encerrada a reunião. Muito obrigado.